Fala galera, muito bem-vindos de volta a mais um programa aqui do meu, do seu, do nosso canal No Huddle. E estamos hoje aqui com o William Zapparoli. E vocês perceberam, né, que estamos também sem Luiz Fernando. Está tendo aí situações pessoais para resolver hoje. Mas voltando ao nosso convidado, temos o William Zapparoli, semifinalista mundial aí de karaokê, para quem não conhece essa curiosidade, e diretor hoje da nossa CBFA, Confederação Brasileira de Futebol Americano. Então, Zapa, muito bem-vindo. Vamos falar de Cowboys hoje.
É isso, muito obrigado, Lucas. Uma pena que o Luiz não está com a gente hoje aí, mas tudo de bom para ele. Vamos tocando aí e falar um pouquinho dessa coisa que me aflige há tanto tempo aí, chamado Dallas Cowboys.
Pois é, o Cowboys não vem tendo bons anos, né? Vai estar em dificuldade, mas vamos falar aí se temos motivos para ficar otimistas com o Cowboys futebol americano aí. Meu amigo, a gente sempre começa aqui falando do draft do time. Então, 2021, um draft que veio com muitos picks, veio com muita coisa interessante para a gente falar. Extremamente focado ali na defesa, principalmente. Qual foi a sua avaliação? O que é que você espera já desse draft aí para curto e longo prazo para o Dallas Cowboys?
Eu acho que o Cowboys fez uma escolha muito acertada de ir pesado em defesa. É o setor realmente que tinha tido um ano trágico na última temporada. Precisava se reforçar, precisava pensar no futuro também, em agregar talento para os próximos anos. E eu acho que fez boas escolhas, principalmente os linebackers que foram draftados. Acho que são dois caras, o Micah e o Jabril. São dois caras muito promissores aí para o futuro. Ainda conseguiu pegar o Jabril aí, que foi quase um steal aí na posição que ele veio. E pensando em todos os corners e tudo que a gente pegou, mas eu vejo que nesses dois caras aí a gente pode ter algo importante para o futuro do Cowboys aí, defensivamente.
Definitivamente um draft interessantíssimo, também achei. E tem um queridinho meu aí nesse draft, Zapa, que é a escolha 75 do draft, o Osa Odigizua, que na pré-temporada eu fiz um programa com a turma lá do 45. Fiz também um programa com o Rafão. Um abraço aí pra galera do 45 e pro Rafão. E eu falei dessa galera, eu falei desse jogador, do Osa Odigizua, que é um jogador assim que, na minha opinião, joga muito maior do que o tamanho dele, um jogador de linha defensiva extremamente criativo, que usa muito bem o corpo e campeão de wrestling. O cara parece ser muito sólido na linha defensiva. Estou muito empolgado para ver o que é que ele já consegue entregar para o Cowboys, inclusive nesse primeiro ano. Mas a grande estrela do draft, Micah Parsons mesmo, um cara que chegou ali no Cowboys, ainda bem para o Cowboys, porque é o tipo de linebacker que a NFL moderna precisa, né? O tipo de linebacker que tem velocidade sideline a sideline, tem um range muito grande para atuar. O que é que você já espera aí do Micah Parsons nesse primeiro ano?
Assim, eu acho que ele vem já para mudar até a dinâmica do time completamente ali nos linebackers. Ele junto com o Jaylon e com o Van Der Esch vai ser um combo incrível de se ver. Se eles conseguirem os três ficarem saudáveis e dentro de campo o máximo possível, cara, é um setor que o Cowboys nunca teve um problema gigantesco com linebacker. A gente sempre teve talento na posição, mas o talento nunca ficava saudável. O próprio Jaylon se machucou, veio machucado já. O Van Der Esch se machucou, tinha machucado o pescoço, ficou um tempo fora. Então a gente sempre teve esse problema. Agora a gente está pegando um cara que está aí praticamente zerado, né? Então, novo, cheio de gás, que mostrou muita personalidade no training camp, nos OTAs. Então, eu acho que foi realmente a adição estelar aí do nosso draft aí.
Definitivamente, definitivamente. E vale até adicionar mais um na lista aí dos linebackers sempre lesionados, que era o Chanley, né? Virava e mexia, era lesão para cima. E aí foi embora esse ano na free agency. E aí, falando de free agency, o que é que você achou da free agency do Dallas esse ano, né? Foi meio tímida ali. A grande assinatura da free agency parece ter sido o Dak.
Para mim, reestruturar, reassinar o deck foi um movimento importantíssimo, precisava ser feito. Você vê os treinos do time com o deck de volta, empolgado, saudável e tudo mais, é outro clima, você vê ali nos vídeos, acompanhando as coisas do Cowboys. É, além do Dak, eu acho que teve mais uma signing na Fringes, que nem foi de jogador, mas que foi de técnico, foi o ex-head coach e agora coordenador defensivo, o Dan Quinn, que veio do Falcons. Achei importantíssima a adição, acho que isso aí vai mudar o jeito da nossa defesa de jogar. Talvez não esse ano, mas pelo menos para o próximo ano, para o futuro. Eu acho que a gente não vai ter mais uma defesa sofrível e mal estruturada do jeito que a gente via às vezes. A gente não entendia muito bem qual que era a cobertura, se tinha alguém rushando, se não tinha ninguém rushando. Era uma bela de uma bagunça, não dava para entender muito bem o que acontecia, não.
É, isso é verdade. Mas adições de jogadores realmente bem pontuais aqui e ali para reforçar. A verdade é que o Cowboys focou em reassinar a cara da franquia. O Dak Prescott precisa dele para ter sucesso nesse ataque. Tenho certeza que a contratação do Dan Quinn já deve mesmo render frutos esse ano. É um especialista defensivo fantástico. Concordo contigo que é uma assinatura aí de alto calibre. Realmente muito legal para o Cowboys. Mas a gente falou aí da assinatura do Dak e como ele é importante, né, Zapa, para esse ataque. E, assim, na verdade, o peso, eu acho, do ano já ter algum resultado, esse ano ser um ano talvez de playoffs, ser um ano talvez de esse ataque produzir como os nomes ali do papel, realmente a gente espera desses nomes, porque são nomes incríveis. Ezekiel Elliott está precisando voltar, mas ainda é Ezekiel Elliott. A gente tem recebedores fantásticos em CeeDee Lamb, que está despontando agora, a Mari Cooper. A gente tem o Dak Prescott precisando agora carregar esse time, né? O que é que você espera da unidade esse ano?
Cara, eu acho que o Dak, com essa volta do Dak, o retorno dele, eu acho que muito do peso de algumas coisas sai de outros jogadores, principalmente do Zeke. Eu acho que... Não acho que ele estava numa ótima forma, como ele já esteve na última temporada, mas acho que muito se atribuiu por fato também não ter mais o Dak, vem o peso, vem tudo junto, o cara fica sobrecarregado e não produz, né? A gente sabe que isso acontece muito, ter que carregar o piano nas costas. Mas eu acho que a volta do Dak energiza de novo o nosso ataque. A gente, na minha opinião, tem talvez aí um top 3 ou top 4 grupo de recebedores da liga. Eu acho que a Mari Cooper, CeeDee Lamb e Michael Gallup são, cara, do mais alto escalão aí que você pode ter de grupos ofensivos. O Zeke e o Tony Pollard correndo com a bola são dois animais. A gente fala muito pouco do Pollard, né, que é o reliever ali do Zeke, mas o cara, quando entra, faz o que precisa ser feito, né? Dois tight ends que fazem o que precisa ser feito, nenhum faz nada espetacular, mas os dois fazem o que precisa ser feito, né? A questão, eu acho que não só o Zeke saudável, sim, vai ajudar muito, mas acho que tem muito da questão também da gente ter uma OL saudável, né? Os anos que a gente teve uma OL saudável, a gente produziu muito, né? Então sempre vai ter essa question mark aí de nossa OL estará saudável a temporada inteira? Se tiver, aí eu concordo com quem fala que a gente pode sim pensar em playoffs.
É verdade. Tudo depende bastante também dessa linha ofensiva ficar saudável. E tem sido um problema para o Cowboys. A linha ofensiva tem mexido muito e o Cowboys vai precisar realmente de um ano saudável dessa linha ofensiva. E aí, mudando o foco para a defesa, com a chegada agora do Micah Parsons, né, com a linha defensiva tomando forma também, o Ozo Adigizua, pelo jeito, vai começar, inclusive, de titular já, sim, já vejo na depth chart ele lá de frente, né, da defesa, o que é que você vê aí como pontos fortes e pontos preocupantes para você aí?
Olha, pontos fortes, eu acho que a adição do Ozo, assim, foi fantástico. Ele já mostrou ser um cara gigantesco, como você disse, joga mais do que o tamanho dele, foi importantíssimo. O nosso trio de linebackers, a gente fez uma outra edição na Free Agency, que foi o Keanu Neal, que era safety do Atlanta Falcons, veio, sim, junto com o Dan Quinn, e que não vai jogar de safety, ele vai jogar de linebacker nos Cowboys. Tô bem curioso para ver o que vai sair disso, porque é uma opção diferente aí pra gente ter taticamente aí com ele. Eu acho que o problema vai continuar sendo o que sempre foi o mais, que é a secundária, né? Secundária do Cowboys, para mim, sempre foi o mais preocupante. Vai continuar sendo, apesar de eu achar que o Trevon Diggs vem agora para um ano aí de bem melhor dele já, mais estabelecido. Eu acho que ele vai já vai fazer um ano muito bom, mas ele é o único nome assim que a gente pega e fala, pô, vamos confiar em alguém, vamos confiar nele. Antony Brown é um jogador, um corner ali do razoável para, né, razoável, é isso.
É, e razoável, eu acho que é descreve isso. Bem.
Então a gente tem mesmo o Trevon Diggs, a gente tem o Jordan Lewis lá, que joga às vezes de corner, mas ele faz muito papel de nickelback também. E o nosso safeties são os nossos safeties, né? Então, ainda acho que a secundária continua sendo aí o ponto de atenção dos Cowboys.
Para a sorte do Cowboys, para ali, pelo menos, vamos colocar aqui um pouco de realidade, né? Giants, Eagles e Washington Redskins não são conhecidos, pelo menos no momento, pode chegar a temporada e algo surpreender, por serem times com grande potência no ataque aéreo, no momento, né? Agora em Washington chegou o Ryan Fitzpatrick que tem, né, dá o bombão dele lá e tem um corpo de receiver agora capaz, então talvez Washington dê uma enchida nesse ponto aí do ataque aéreo, mas me parece que é uma divisão onde dá para o Cowboys competir defensivamente com os ataques que estão lá, mesmo com essa preocupação ali da secundária, né?
É, com certeza consegue. Eu acho que os outros times da divisão do Cowboys, assim, tanto ofensivamente quanto defensivamente, pelo menos estão no mesmo patamar ou bem pior. Para mim, o Cowboys ofensivamente é melhor que todos os outros da divisão. Defensivamente, ele está num patamar ali, um pé de igualdade, né, que é o fator mais preocupante. A questão maior é quando joga contra os outros times, né, fora da nossa divisão. A gente sabe que a NFC List é complicada, né, são 4 times ali tentando cada um do seu jeito não ser campeão da divisão, normalmente.
Ano passado estava assim mesmo. Viu?
Ano passado foi bem isso, ninguém queria ganhar a divisão, todo mundo queria férias mais cedo, estava uma coisa lastimável. Agora, quando a gente vai enfrentar um Packers, vai enfrentar um Saints, ou o próprio Cowboys, que já vai começar enfrentando um Tampa Bay, é difícil. É aí que a gente consegue medir força de verdade para entender o talento, como está o time mesmo, né? Porque dentro da nossa divisão, infelizmente, é complicado medir força e ter uma ideia do que realmente vai ser a nossa temporada.
É. Mas vamos chegar nessa... Você vai ter que tentar ter uma ideia aqui. Ninguém foge da nossa botada na parede aqui da previsão da temporada. Mas antes de chegar lá, vamos falar do seu... No seu, talvez não, mas meu queridinho, né? Meu maior querido no Dallas Cowboys, você sabe quem é. O meu fofinho Mike McCarthy. Como é que você está avaliando aí o trabalho inicial, aí, os primeiros momentos do Mike McCarthy no Cowboys e o trabalho dele até agora?
Olha, ano passado, até por ser um ano totalmente atípico e tudo mais, primeiro ano do head coach, é difícil você avaliar qualquer coisa. Ele está tentando implementar um trabalho que ele pegou uma coisa destruída ali, né? Ele teve que remontar tudo do...
Culturalmente falando, inclusive.
Culturalmente falando, exatamente. Acho que essa foi a maior questão, mudar a cultura do time. Eu espero que agora, depois de um ano, e agora com uma pré-temporada de verdade sendo feita, com tempo, com trabalho e tudo mais, tempo com os jogadores perto, observando, conversando no dia a dia, eu espero que agora a gente comece agora, esse ano, a ver um time com a cara do Mike McCarthy. Não acho que esse é o ano que a gente vai pegar e falar, não, esse é o ano que o Mike McCarthy vai lá e vai botar em todo mundo. Não, acho que é o ano que agora começou o trabalho de verdade dele. Então, se a gente chegar nos playoffs e tiver uma vitória nos playoffs, pô, tá ótimo. Chegou nos playoffs, tá ótimo. Não chegou, mas estava brigando, beleza. Uma temporada 8-8 ainda dá pra levar, vamos dizer assim.
Não existe mais.
Não existe mais 8-8, mas uma temporada 50%, vamos dizer assim, ainda dá para levar esse ano, né? Mas eu acho que a partir do ano que vem, aí começa a ter, pelo peso que ele tem e que ele traz para dentro, culturalmente da equipe, taticamente, com tudo que ele tem, toda a bagagem que ele tem, eu acho que a próxima temporada é uma temporada que aí começa uma questão de cobrança mesmo. Cobrança por resultado, para ver o Cowboys aí com 10, 11 vitórias na temporada, chegando, né, se não chegar numa final de conferência, mas chegar muito próximo disso, eu acho que aí que vai começar a cobrança dele. Mas o que eu espero agora é isso, é ver a mudança de cultura e ver um tipo diferente de jogador na sideline.
É verdade. Eu acho que ele está começando agora a dar a cara dele, botar as manguinhas de fora, mas uma coisa que eu acho animadora para o Cowboys nesse sentido é que o erro que ele cometeu em Green Bay, ele parece que está disposto a corrigir no Cowboys. O erro que ele cometeu no final, né, lá em Green Bay. Eu sou muito time McCarthy quando se fala dele. Ele perdeu a mão no final, mas é um técnico que merece ser Hall da Fama do Packers depois. Mas o que ele já correu e já ajustou é que ele não pode ficar mantendo gente na comissão dele que não está correspondendo, e já foi atrás de um grande nome em Dan Quinn. Uhum. E eu acho que ele está mais ativo agora com essa questão do controle da comissão técnica dele. É um bom sinal para mim. Culturalmente, eu sei que ele é um cara fantástico e também espero aí, se não esse ano, ano que vem, começar a ver o Cowboys competindo por essa divisão com regularidade, né? E aí, falando em competir pela divisão com regularidade, chegou a hora, sim, da previsão. Mas antes da gente trazer as previsões do dia, eu vou pedir para você que está assistindo aí o vídeo e está curtindo o conteúdo da gente, se você puder, se estiver gostando, assina o canal aí embaixo, ativa o sininho para a gente poder ficar te mandando vídeo sempre que você estiver assistindo, beleza? Enfim, Zapa, chegamos aqui na hora da previsão da temporada. Se você quiser começar, fica à vontade. Se quiser que eu comece também, é só pedir. Só quero lhe lembrar que temporada 50%, como você disse, não existe mais.
Não existe
tá
mais.
Bom? Ou é 8-9 ou é 9-8. Se quiser ficar ali em cima do murinho, esse muro agora é torto. Então, agora acabaram com... A não ser que você queira botar um empate no caminho do Cowboys esse ano aí. Nesse caso, eu vou chamar você de frouxo mesmo. Não tá querendo prever se o time vai ficar acima ou abaixo de 50%, mas escolha, quer começar ou quer que comece?
Pode começar você, então, que eu quero ver o quão corneteiro você vai ser agora.
Eu não sou corneteiro, bicho. Eu não consigo achar que Mike McCarthy vai ter um ano ruim. Até porque essa agenda do Cowboys esse ano tá legal. Não tá ruim, não.
Tá.
Começa meio pedreira, porque eu gosto do Chargers esse ano e, logicamente, vai pegar o Bucks ali. Então, eu acho que até começa 0-2, tá? Eu coloquei aqui que começa 0-2, mas, surpreendentemente, essas duas derrotas serão elas mais uma, duas, três, quatro, cinco derrotas no ano. Ou seja, sete. Se for sete derrotas, são 10 vitórias. Eu tô sendo muito otimista, né, Zapa?
Eu diria que você está sendo muito otimista, mas você está menos otimista que eu.
Ah, olha ele aí, clubista,
Eu tô
clubista.
clubista, eu tô clubista. Eu já falei, a volta do deck, do jeito que ele está voltando, é diferente. O menino vai lançar 400 jardas por jogo aí, ou mais. Zeke vai correr que nem um demônio, capeta, cabeludo que ele é. Vai ser uma coisa linda de ver isso daí. E eu tô achando que a gente vai para o 11-6. E
Tá bonito.
começando com 1-1, eu acho que a gente vai tomar essa primeira derrota de Tampa, mas eu acho que a gente vai para a vitória contra o Chargers, e as primeiras 9 semanas vai ser uma coisa maravilhosa de ser torcedor do Cowboys.
Eu acho também, tá? Essas primeiras 9 semanas tão bonitas aí. O Panthers não tá pronto, o Eagles não tá pronto, o Broncos não tá pronto, o Vikings é o Vikings, desculpa aí, torcedores do Vikings, mas Falcons não tá numa situação legal, tem o Chiefs ali para fazer um sofrimentozinho,
Sim.
né? O Pats não parece estar pronto, depois tem o Raiders, Nossa Senhora, meu Deus do céu,
Meu
depois
Deus do
James
céu.
Winston. Não, o Raiders vai dificultar, eu acho até. Mas o James Winston, pelo amor de Deus, enfim.
Não tem como.
O Cabo está com um calendáriozinho para fazer esse 10, 11, 11 ali. Vamos torcer, William, porque eu sou do time Mike McCarthy e eu quero o Cabo nos playoffs mesmo, porque eu adoro o Cabo nos playoffs. Aaron
Você
Rodgers também
gosta, né?
ama.
Você adora, né? Os juízes também adoram, também, principalmente contra o
Olha
Packers.
lá.
É, já vem aquela zebrada normal, caseira. A gente já sabe como que funciona.
Olha lá.
A gente sabe
Olha lá. Olha lá.
como que é jogar lá em Lambeau lá.
Mas em Jerry World, você sabe que Jerry's World é Aaron's World.
Não, isso aí não existe, não existe.
O Cowboys tá tranquilo para meu amigo Aaron. Mas é isso, meu amigo William Zapparoli. Se você quiser fazer aí o seu merchan nesse momento, que estamos finalizando o programa, passe aí a sua arroba. O que é que você gosta aí de colocar nas suas redes sociais? Fale, se quiser, do seu trabalho que está iniciando na CBFA para ajudar o futebol americano do nosso Brasil.
Opa.
E a mesa é sua.
Obrigado. Antes de mais nada, obrigado. Agradecer você e o Luiz aí pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês. Eu assisto os vídeos e tudo mais. E sempre fiquei falando, ah, será que um dia eles vão me chamar para falar de alguma coisa lá? O dia chegou, finalmente. Estou aqui. Muito obrigado a vocês. Muito legal o trabalho que vocês estão fazendo. Espero que cada vez mais gente veja, curta, compartilhe, vire assinante, vire sub e faça tudo o que precisa aí para ajudar vocês a crescer. Sobre mim, minha arroba tá, acho que vai estar tá aparecendo aí para todo mundo, né? Arroba
Tá aqui, tá
Zapa
aqui.
for real, né? E sim, tô começando um trabalho agora como diretor de futebol americano da CBFA. Tô vindo para ajudar, ser assim, um braço aí da diretoria para ajudar muito com seleção de futebol americano masculina, tá? Vou obviamente dar suporte em outras áreas aí do flag, coisas pontuais. Mas estou vindo para fazer um trabalho pesado com o futebol americano masculino mesmo, adulto. E vou começar essa trajetória aí, né? São alguns anos já de FABR, que eu vou tentar depositar todo o amor, devolver um pouco tudo que o futebol americano nacional me deu, né? Que ajudou a transformar minha vida. E vou tentar transformar isso tudo agora em trabalho e devolver um pouquinho para toda a comunidade aí, né?
É isso aí, galera. E vão apoiar aí iniciativas como essa, apoiar caras como o Zapa aí. Zapa, ele foi modesto aí quando ele falou que tá no futebol americano brasileiro há alguns anos, tá? Ele trouxe o futebol americano pro Brasil, praticamente, esse homem. De tanto tempo que ele tá no futebol americano aí. Tamo nessa lida aí, nessa levada há um tempo. O Zapa é das antigas mesmo. A CBFA agora vai se reestruturando para voltar a trabalhar o futebol americano em todas as categorias. Muito legal o trabalho de vocês. Sou fã, beleza? Então é isso, galera. Sigam o Zapa. Obrigado por assistirem aqui mais uma edição do nosso No Huddle. A gente tem um Apoia-se. Se você gostar da ideia de apoiar a gente ali, custa pouquinho. Basta você clicar no link que está aí embaixo. E até o próximo, pessoal. Um abração.